A Rádio Onda Nova York tem o grande prazer de conversar com o escritor Mia Couto, que fala conosco de Maputo. E, em primeiro lugar, a gente está entrevistando Mia, porque é também na segunda-feira, o dia de Camões, e o Mia Couto é o grande ganhador desse ano do Prêmio Camões. Mia, em primeiro lugar, parabéns e muito bem-vindo à Rádio Onda em Português mais uma vez.
Muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar convosco.
Mia, o que significa ganhar esse prêmio nesse momento da sua carreira?
Eu acho que alguns amigos meus, que são muito generosos e muito otimistas, asseguram que estavam à espera que até já tivesse sido antes. Eu não vejo a coisa assim, não tenho nenhuma, digamos assim, ilusão de que há tanta gente boa no Brasil, em Portugal, em Angola, nos países africanos todos, que merece tanto ou mais que eu. Portanto, eu não criei nunca uma expectativa em relação a isso. Um escritor não escreve por causa de prémios, não fica mais ou menos escritor por ganhar. Há muito bom escritor que na sua vida não ganhou nenhum prémio, desde logo o próprio Camões, que teve uma vida infeliz, desgraçada, morreu pobre, pensando que a sua obra era desvalorizada, né? Portanto, não muda nada, quer dizer, assim, eu fico muito feliz, isso tenho que confessar, é uma grande felicidade, mas não altera em relação às grandes coisas ou à razão porque é que eu escrevo, porque é que eu sou feliz, ao empenho que eu tenho em viver com os meus amigos, com a gente que eu gosto, não muda nada.
Mas quando você estabelece, você acabou de estabelecer um paralelo aí com Camões, que teve como escritor uma vida um pouco dura e bastante triste. Eu queria que você falasse um pouco também de você como escritor. Como é o seu ofício? Se esses momentos também de dificuldade com relação ao que você está escrevendo, como vai ser recebido, também passam pela sua cabeça?
Bom, cada escritor tem um universo próprio que não pode ser comparado com outro, né? Mas, e longe de mim, comparar com o Camões, que é uma figura lendária, uma figura que marca, digamos assim, quase a fundação de toda a literatura em língua portuguesa na modernidade. Não? Então, eu imagino que há dramas que todos os escritores enfrentam, não é? Que, por exemplo, este drama de começar sempre pela primeira vez, quer dizer, é uma certa insegurança, nenhum escritor realmente tem uma carreira, nem se fica mais seguro só porque tem prémios. Eu vou escrever talvez o 31º livro agora e é como se escrevesse o primeiro livro. Quer dizer, eu tenho os mesmos medos, enfrento os mesmos fantasmas que enfrentei quando escrevi o primeiro livro.
E que fantasmas são esses?
Obviamente, se a gente publica, nós gostamos que esse livro chegue às pessoas, chegue bem, que as pessoas gostem do livro, que se comovam, que chorem, que riam. O pior é quando criticam o livro. O pior é quando o livro cai na total indiferença. É como se não acontecesse nada, não é? Como se a gente estivesse falando para alguém que amamos muito, mesmo que esse alguém seja só uma presença fantasmagórica, que é o outro, o leitor, que é uma entidade tão vaga. Mas mesmo assim amamos essa gente. Gostaríamos que tivéssemos um sinal recíproco, que ele também nos gosta de nós, não é? Então, o grande medo é esse.
Mia, antes de eu passar para o Leotério, eu queria que você me falasse qual é a importância de Camões e a influência dele na sua vida como escritor, mas também, enfim, como lusófono que você é.
Para dizer a verdade, eu por muito que queira ser simpático, Camões existiu há 5 séculos, não é? E a escrita dele é uma escrita poderosíssima, mas não marca nem sequer como influência. Quer dizer, há ali um estilo, inclusive um português datado, né? Que o que me parece é que ele é, digamos assim, ele foi muito maltratado na escola, porque eu conheci Camões, como toda a gente da minha geração, conheceu Camões através da pior maneira possível, que era através da escola, em um ensino da poesia era como se fosse um apoio ao ensino da língua, da regra gramatical, quando a poesia, de facto, deve ser exatamente o oposto, quer dizer, a poesia deve ser usada para mostrar como é que se foge da regra, como é que aquilo é uma liberdade completamente livre, quer dizer, completamente, digamos, criando a sua própria lógica. Portanto, acho que o Camões ter resistido a essa prova de que era quase uma espécie de uma armadilha para deixarmos de gostar de poesia, é preciso que ele seja muito bom.
Obrigado, Mónica. Assim de improviso, Mia, alguma máxima de Camões que lhe vem neste momento?
É óbvio que aquela dos versos de amor dele são eternos, principalmente, quer dizer, não há tanto Lusíadas, mas aquela coisa do amor que é um fogo que arde sem se ver, e depois um outro verso que ele diz que o amor faz com que o amado se transforme na coisa amada. Portanto, eu acho que é aí, principalmente, que eu gosto dele. Né?
Mia, exploras nos teus livros, nas tuas obras, a mística africana. Os teus personagens são do folclore em Moçambique e consegues levar esta parte moçambicana única não é? Esta parte de culturas moçambicanas até esquecidas, única, portanto, para o mundo. O que é que isto lhe diz quando se fala de um Mia vencedor de um prémio Camões hoje? Alguma sugestão ou alguma ideia de explorar outros mundos culturais dentro do mundo lusófono?
Agora a sua responsabilidade aumentou, Mia.
Aumentou, tá, agora está grave. Não, eu acho que aquilo que chamamos de folclore no sentido que eu acho que é o sentido positivo, quer dizer, não no sentido de uma coisa exótica ou simplesmente popular, mas uma coisa que é a criação diária da gente anónima de Moçambique. Eu, digamos, se eu souber que esse prémio pode ser partilhado por esta gente que merece, porque são essas vozes que me inspiram, essa gente com a sua mensagem, com a sua sensibilidade e lógica, diferentes daquela daqui, até das zonas, digamos assim, diferentes zonas urbanas, é gente que onde eu me apoio como fonte de inspiração são zonas rurais de Moçambique. E, portanto, acho que eu gostaria muito, e essa é a mensagem que eu levo quando eu for agora a Lisboa receber o prémio, é a mensagem que essa gente anónima tem também estar recebendo o prémio.
E quando é que vai ser a recepção de prémio?
Vai ser agora no dia 10 de junho.
Mia Couto, a minha última questão é, portanto, este jogo de palavras que faz, enfim, este português, a Mia Couto, que vai saindo nas suas obras, o que é que espera? Qual é a expectativa ao inventar estas palavras e ao disponibilizá-las ao mundo?
Eu sou sobretudo um poeta, quer dizer, não, o que eu quero fazer não é uma coisa simplesmente bonitinha ou assim, como se fosse um enfeite, só com uma certa graça. Eu pretendo mostrar que para dizer as coisas que eu quero dizer da realidade moçambicana é preciso remoldar o português, porque o português com a norma de Portugal, o português fechado, funcional, este que a gente usa no cotidiano, não chega, quer dizer, nós temos que abrir ali uma, é como se rasgasse uma janela numa coisa que se transformou numa parede, não é? Que é essa linguagem que está um bocadinho cristalizada do nosso dia-a-dia. Portanto, não é um propósito, as pessoas que dizem, isso é muito bonito, mas não, o propósito não é embelezar, o propósito é mostrar que há uma outra luz por trás da parede. Né?
E com a realidade do acordo ortográfico, portanto, ter adiado, portanto, a implementação a ser adiada, será esta uma boa decisão minha?
Eu, para dizer a verdade, eu nunca fiz uma grande guerra com o acordo. Eu passei ao lado quase assim, não, acho que foi pena quando se discutiu a questão do acordo, não se discutissem questões mais fundas, mais que para mim eram mais sérias, que são, por exemplo, este distanciamento entre o Brasil, Portugal e a África. Estas nações, do ponto de vista cultural, conhecem-se muito pouco, não circula, os materiais não circulam entre eles. Por que não discutimos isso, que é mais grave do que propriamente descrever-se, digamos assim, é que ainda por cima este acordo só mexeu em coisas pequenininhas, quer dizer, o que mudou é realmente muito pouco.
Pois é, mas o que os especialistas dizem é que essa divisão entre o português da África, o português de Portugal, o português do Brasil, que isso causa uma divisão e que para crescer como língua internacional global, o português tem que se unir e se apresentar de uma maneira só, como por exemplo o inglês ou o francês. Ninguém fica discutindo as variantes, é uma língua e todo mundo tem a maneira diferente de falar. Por que com o português tem tanta divisão, na sua opinião?
Eu acho que a gente gosta de complicar um assunto, porque os ingleses não têm acordo ortográfico nenhum, e se você for caminhar pelo Google ou escrever um documento que tem que ser corrigido automaticamente no computador, há palavras que têm uma versão europeia, americana, e isso não complica nada. Eu não sei porque é que complica. Nunca me complicou eu ler um livro do Brasil com a grafia brasileira. Pelo contrário, isso me trazia um sabor próprio. Os meus livros são publicados no Brasil há mais de 15 anos. Nunca um brasileiro me disse que deixou de compreender um texto meu porque, em vez de facto, havia fato ou que qualquer coisa desse tipo. Portanto, acho que essa razão não presta serviço.
Ok, Mia, você agora vai trabalhar no seu projeto. Nossa última pergunta é sobre o seu novo livro. A gente não pode deixar você embora sem falar do seu novo livro e de Gungunyana.
Pois é, exatamente. Esse é um herói mistificado na história moçambicana, mais ou menos recente, no fim do século XIX, e, portanto, eu quero caminhar por essa margem. Não se trata de um romance histórico, mas um romance que entra em diálogo com a história. E aqui o que é curioso é que há duas versões de uma história que foram construídas de um lado português e do lado moçambicano, que são muito romantizadas, muito ficcionadas, já elas próprias. E vou tentar ver se conto uma terceira versão deste personagem.
E Gungunyana vai falar, obviamente, o português da Mia Couto, não vai?
De facto, ele, eu quero pô-lo como... Ele foi um imperador, né? Um grande imperador aqui no sul de Moçambique. E eu quero, sobretudo, que haja uma outra voz que conte a história de uma mulher. Eu quero usar o pequeno truque, já é mais ou menos saturado nos romancistas, que é contar a história de um gunguniano, contando a história de um acompanhante menor, um cozinheiro, um tradutor do gunguniano.
Mia, sempre um grande prazer falar com você. A gente fica muito feliz. Essa vitória é sua, é a vitória de toda a língua portuguesa, a sua humildade, a simplicidade. Um grande abraço para você e muito sucesso.
Um abraço.
Um abraço,
Mia. Um abraço para si e para o Leutério Carmo.